comentários relacionados à beleza, aparência e idade. O preconceito é enfrentado diariamente por diversas mulheres entre os 50, 60, 70 anos ou mais. Mas é preciso mudar essa lógica e parar de relacionar beleza à juventude, principalmente porque o Brasil está envelhecendo. Eu sou Yumi Kuano e você ouve agora o Espelho Meu, um podcast sobre beleza feminina. O assunto de hoje é envelhecimento. A quantidade de pessoas com 65 anos de idade ou mais cresceu 26% entre 2012 e 2018, enquanto o número de pessoas de até 13 anos recuou 6%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados em maio de 2019. A população total do Brasil em 2018 foi estimada em 207,8 milhões de pessoas, sendo 51,7% mulheres. Pessoas com 65 anos ou mais representam 10,5% desse total, o correspondente a quase 22 milhões de pessoas. As mulheres com 60 anos ou mais correspondem a 8,6% e os homens nessa faixa etária, 6,8%. A expectativa é de que um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera um país envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos. O Brasil já poderá ser considerado um país velho em 2032, quando 32,5 milhões de brasileiros terão 65 anos ou mais. Portanto, mais um motivo para repensar a forma como enxergamos o envelhecimento e o associamos com decadência. E mais uma vez, percebemos como é visível a diferença no tratamento do homem e da mulher mais velhos. Os homens com mais de 40 são observados pelos cabelos grisalhos como um sinônimo de charme. Já as mulheres, passada essa idade, precisam redobrar a atenção com o corpo, com a pele, com as roupas. Tudo pode ser sinônimo de desleixo. E isso é mais um reflexo da objetificação da mulher. Simone de Beauvoir, no livro A Velhice, de 1970, diz que nunca se fala de bela velha, no máximo uma encantadora anciã, e que admitimos os belos velhos, porque o macho não é uma presa. Não se exige dele nem frescor, nem doçura, nem graça, mas força e a inteligência do sujeito conquistador. Sobre isso eu converso agora com a antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do tema velhice, Miriam Goldenberg. Miriam, por que isso acontece ainda nos dias de hoje? Os padrões de beleza ficam mais cruéis com o passar do tempo?
A verdade é que os padrões de beleza são mais cruéis com as mulheres em todas as faixas etárias. E elas se sentem mais cobradas justamente nessa fase do envelhecimento, porque o padrão mais valorizado é a juventude, é a magreza, é a sensualidade. Então, quando elas perdem esses capitais, juventude, beleza, sensualidade, elas se sentem muito mais cobradas. Na nossa cultura, em que o corpo é um verdadeiro capital, essa cobrança é maior ainda. Acredito que em outras culturas isso é menor. Então, é óbvio que a perda desses capitais provoca um maior sofrimento para as mulheres.
E com os homens é totalmente diferente, né? A gente não vê com frequência um homem tão preocupado com os cabelos brancos, em ir para a academia porque está ficando com o corpo flácido.
Para as mulheres brasileiras, o corpo é um capital mais importante do que para os homens. Isso está mudando, mas ainda é assim. Então, elas têm muito medo das rugas, das celulites, das estrias, da gordura, né, dos cabelos brancos. E eles não demonstram tanto medo da queda e da perda da aparência do corpo, né? Então, por isso, a juventude é um valor maior para as mulheres. Enquanto para os homens, a maturidade pode significar ganhos de poder, de dinheiro, de prestígio, de status, Para as mulheres, a velhice tem um significado bastante diferente. Elas são muito mais julgadas pela aparência do corpo e pelos seus comportamentos na velhice do que os homens.
O envelhecimento ainda é rodeado por muito medo. As pessoas ficam inseguras, não querem ser chamadas de velhas. Isso acontece com homens e mulheres, mas o medo da mulher, de modo geral, é muito maior.
As mulheres brasileiras, desde muito cedo, têm pânico de envelhecer. Eu vejo meninas já de 20 anos, já colocando botox, querendo fazer cirurgia estética, sentindo-se inadequadas. Principalmente, como eu falo no meu novo livro, Liberdade, Felicidade, Foda-se, muito preocupadas em serem magras, em serem sensuais. Então, em todas as idades, eu percebo esse pânico de envelhecer nas mulheres. E envelhecer para elas tem duas conotações: invisibilidade social e perda de aparência, do corpo. Como eu digo no meu novo livro, o corpo no Brasil é considerado um verdadeiro capital, mas não é um corpo qualquer, é o corpo magro, é o corpo jovem, é o corpo sensual. E as mulheres têm muito medo de perder esse corpo capital. Então, elas relatam dois grandes medos: invisibilidade e perdas da aparência, né? Os homens já falam de outras questões. Eles falam de aposentadoria, de impotência, de medo, de dependência. E as mulheres já falam mais de invisibilidade e decadência do corpo. Então, eu vejo que as mulheres demonstram mais medo de envelhecer do que os homens, mas os homens também têm medo por motivos diferentes.
Você já disse nas suas publicações que a fase mais difícil para a mulher é quando ela chega na meia-idade. Por que isso se torna um peso?
Essa fase dos 40 aos 50 anos, às vezes começa um pouquinho antes, é a fase que elas mais reclamam de invisibilidade, de transparência e do medo não de se tornarem velhas, mas de deixarem de ser mulher. Então é a fase do será que eu posso? Porque elas não sabem se podem continuar usando biquíni, mini saia, cabelo comprido, franja. Elas dizem que a frase do nem não é mais jovem e ainda não é velha. E por isso elas têm uma série de questionamentos.
A expectativa de vida da mulher de 60 anos é maior do que a dos homens e aumentou entre 2011 e 2016. Em 2011, essa expectativa da mulher de 60 no Brasil era de 23,1 anos e passou para 23,9 em 2016. Já a dos homens subiu de 19,6 para 20,3 anos. São 3 anos a mais de vida aí. Qual o motivo disso?
As mulheres vivem muito mais do que os homens, né? E elas se cuidam muito mais do que eles desde cedo. É raríssimo um homem que vai ao dermatologista. E elas dizem que eles só vão aos médicos quando são empurrados, né? Pelas mulheres, pelas esposas, às vezes pelas filhas. Elas não, elas se cuidam muito mais. Por isso elas vivem mais e vivem melhor. E chegam à velhice com mais saúde, com a aparência até mais bem cuidada, com os dentes mais bem cuidados, então elas se cuidam muito mais. Só que, socialmente, os homens não são tão julgados pela aparência. Então, na minha pesquisa, quando eu pergunto quem envelhece melhor, o homem ou a mulher, os dois dizem que o homem envelhece melhor. Por quê? Porque ele não é tão julgado pela sua aparência, pelo comportamento. E as mulheres têm muito mais preocupação, têm medo de serem chamadas de velha ridícula, velha sem noção, coroa piriguete, tanto pela sua aparência como pelo seu comportamento. Então, esse julgamento social é muito maior com relação às mulheres.
De uma forma geral, as pessoas estão aprendendo a envelhecer no Brasil?
Eu acho que hoje tem uma grande mudança social com relação ao envelhecimento de homens e de mulheres, porque nós temos muito mais exemplos de homens e mulheres que estão envelhecendo muito bem. Então, pessoas de mais de 90 anos que continuam trabalhando, que continuam sendo independentes. Eu agora só estou pesquisando quem tem mais de 90 anos e pessoas completamente independentes, saudáveis, com projetos. Então, está mudando muito a forma de enxergar a velhice. E é por isso que eu tenho escrito tanto sobre isso, para as pessoas aprenderem desde muito cedo que é possível sim envelhecer com saúde, com independência, com projetos. No meu livro, eu falo muito desse grupo que eu venho pesquisando de mais de 90 anos, que estão me ensinando a viver muito bem e com mais alegria, com mais generosidade, com mais gratidão. E eu acho que essas pessoas estão dando exemplos positivos de um bom envelhecimento.
A estilista paulista Helena Chargel é um ótimo exemplo disso. Ela tem 79 anos e, quando se aposentou, decidiu lançar uma coleção de lingerie para mulheres com mais de 60 anos, a Lingerie 60+. E ela ainda fez questão de ser a modelo da marca nas peças publicitárias de divulgação. Helena é feliz e não esconde a idade de ninguém. Eu também conversei um pouco com ela.
Eu nunca me preocupei com idade, é uma coisa que eu nunca pensei nisso, tanto que eu sempre falo que há muito pouco tempo eu descobri que não tenho mais 33, então eu me sinto muito bem. Eu não, a única coisa, claro, que agora no fim do ano eu faço 80 e nesses últimos meses, somente nesses últimos meses, eu me sinto um pouco cansada, mais do que o normal com tudo que eu faço, mas eu me sinto bem, a idade nunca foi, nunca lidei mal com ela, agora continuo na mesma. As mulheres têm medo de envelhecer porque elas, né, olham no espelho e não devem se aceitar assim, envelhecendo. E isso é uma pena. Eu acho que, graças a Deus, cada vez menos tem essas mulheres, graças a Deus. Elas agora leem mais isso não, e conseguem ver que não precisa disso. Mas eu acho que é por isso, eu acho que elas é o medo delas morrerem, medo delas não se acharem mais tão lindas como eram antes, medo delas, dos parceiros a deixarem, trocarem por outras mais jovens. É esse medo.
Ela conta por que pensou em lançar uma coleção focada nas mulheres mais velhas.
Tudo aconteceu quando eu estava parada e me deu um estalo e que eu tinha que sim fazer alguma coisa. E eu precisava de um suporte para levar o que eu queria, que era, eu tinha um propósito, que era tirar as mulheres da invisibilidade. Mas eu já não estava mais, eu trabalhei durante 45 anos numa firma, eu já não estava trabalhando, eu tinha pedido demissão e estava sem fazer nada. E eu precisava de alguma coisa, aí me deu um estalo que sim, através da lingerie, que eu vendia tecidos para lingerie, e através de uma grande firma com quem eu trabalhava, a Reco, através de eu montar uma coleção de lingerie, 60+, que era o que eu queria tirar, as mulheres acima de 50, 60, da invisibilidade, e a lingerie era uma coisa assim mais sexy, mais íntima, né? Agora já estou partindo para uma linha esportiva 60+, mas a lingerie foi meu início, e eu queria sim que tivesse a minha cara, porque eu queria fazer os desfiles, eu queria ser a cara dessa mulher 60+, porque eu teria essa força para mostrar e para passar para todo o resto. E é o que está acontecendo. Sou convidada a palestras o tempo todo e, através disso, eu consigo, sim, passar essa mensagem, que é esse meu propósito, tirar as mulheres da invisibilidade.
Esse episódio teve roteiro e produção de Yumi Kuano e colaboração na edição de som de Juliana Rodrigues. Ele é parte do meu trabalho de conclusão de curso de comunicação com habilitação em jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Tchau, até a próxima!